Oi, eu sou Vitor Macombi.
E eu sou Laila Moalem.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021.
Bolsonaro repete ameaça golpista e diz que 7 de setembro vai ser ultimato a STF.
Ex-assessor de Flávio Bolsonaro diz que era obrigado a devolver salário, 13º e férias.
E Brasil chega a 21 ouros e já faz melhor campanha da história nas Paralimpíadas.
O presidente Jair Bolsonaro fez novas ameaças golpistas hoje e disse que as manifestações de 7 de setembro vão servir como um ultimato a ministros do STF. Bolsonaro discursou na cidade de Tanhaçu, na Bahia, onde assinou um contrato para a concessão de um trecho ferroviário.
Nós não criticamos instituições ou poderes. Somos pontuais. Não podemos admitir que uma ou duas pessoas, usando da força do poder, queiram dar outro rumo para o nosso país.
Bolsonaro se refere aos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que são frequentemente atacados por ele. Moraes é alvo por ser relator de ações que colocaram aliados do presidente na cadeia. E Barroso é presidente do TSE, que Bolsonaro acusa de fraudar as eleições, sempre sem provas.
Essas uma ou duas pessoas têm que entender o seu lugar. E o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será o ultimato para essas duas pessoas.
Um dia antes, o mandatário tinha dito que o Brasil está em paz e que ninguém precisa temer as manifestações. O presidente busca, nesses protestos, uma foto ao lado de milhares de apoiadores para projetar força em meio à crise institucional, que foi provocada por ele mesmo. Bolsonaro também sofre perda de popularidade e apoio por conta das crises sanitária, econômica, hídrica e social no país. O presidente disse ainda que vai agir dentro da Constituição, mas logo em seguida ameaçou desrespeitá-la.
Nós não precisamos sair das quatro linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também valer a vontade e a força do seu povo.
Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, disse que no período em que foi funcionário do filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, ele era obrigado a devolver mensalmente 80% do salário que recebia. A informação foi revelada pelo portal Metrópolis e confirmada pelo UOL, que ouviu outros detalhes do ex-assessor, conhecido como Marcelo Nogueira. Ele diz que, além dos 80% do salário, tinha que entregar uma porcentagem semelhante do 13º salário, das férias, do que recebia como vale alimentação e ainda da restituição do imposto de renda. De acordo com Nogueira, ele precisava entregar esses valores em dinheiro vivo para a advogada Ana Cristina Siqueira Vale, segunda mulher do presidente Jair Bolsonaro. Isso teria acontecido todos os meses ao longo de mais de 4 anos. Ele foi assessor de Flávio na Alerge de 2003, início do mandato do então deputado, até 2007, quando Ana Cristina e Bolsonaro se separaram. Nessa mesma época, a ex-mulher do presidente era chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro, no primeiro mandato dele como vereador do Rio. Segundo Nogueira, as mesmas condições foram impostas a funcionários de Carlos na Câmara Municipal. O ex-assessor afirma que não era funcionário fantasma do gabinete. Ele disse que prestava serviços, como atender eleitores e lidar com correspondências. Nogueira falou que, desde o início, a proposta feita por Ana Cristina incluía o combinado de devolver a maior parte do salário. Ela também teria dado a orientação de não falar nada para Bolsonaro. Na quebra de sigilo bancário, autorizada no âmbito das investigações de Flávio Bolsonaro, é possível ver os saques mensais feitos por Nogueira ao longo de 2007. O relato feito por Marcelo Nogueira é semelhante ao da estatística Luísa Souza Paz, outra ex-assessora de Flávio, que fechou um acordo de colaboração com o Ministério Público do Rio de Janeiro no ano passado. Essa é agora uma das principais provas contra o senador na investigação sobre o gabinete dele. Os advogados de Flávio negaram que ele soubesse de irregularidades.
e o Brasil chegou a 21 medalhas de ouro nas Paralimpíadas nessa sexta, igualando a marca dos Jogos de Londres. Somadas às pratas e aos bronzes, são 61 medalhas. Essa já é a melhor campanha da história do país. Os Jogos terminam no domingo. O torneio masculino de goalball contra a China trouxe um ouro inédito para o país. A vitória coroa uma campanha quase perfeita. O Brasil só perdeu uma vez, para os Estados Unidos. O goalball é disputado por quem tem deficiência visual e é o único esporte do programa paralímpico que foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência, ou seja, não é uma adaptação de outra modalidade. No arremesso de peso F56-57, Thiago Paulino dos Santos levou o ouro e Marco Aurélio Borges ficou com o bronze. Além dessas medalhas, o Brasil conquistou mais 4 no 10º dia dos Jogos. Na água, Luiz Carlos Cardoso ficou com a prata na canoagem velocidade 200 metros e o nadador Wendel Bellarmino levou o bronze nos 100 metros borboleta S11. João Vitor Teixeira ficou com o terceiro lugar no lançamento de disco F37, mesma posição de Silvana Fernandes no taekwondo, que é uma modalidade estreante em Paralimpíadas. A seleção feminina de vôlei sentado perdeu a semifinal para os Estados Unidos e vai disputar o bronze. O jogo acontece no sábado, às 4h30 da manhã.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é de Ângela Boldrini e Jéssica Mais.
Esse boletim usou áudios de UOL.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais e bom fim de semana.
Até!